CBN Inovação.
CBN Inovação, hoje com a participação do Rodrigo Marcatti, ele que é sócio da PwC Brasil. E o Rodrigo Marcatti, logicamente, toda a PwC atuando no setor de startups, investidores, as empresas, investimentos, tecnologia. A PwC dá um suporte importantíssimo para empresas espalhadas por todo o planeta. E hoje o assunto, logicamente, são as startups, investidores, fintechs, com o Rodrigo Marcatti, conosco aqui no CBN Vale Primeira Edição. Rodrigo, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, prazer é todo meu para falar com vocês.
A gente vai falar um pouco sobre startups, investidores. A primeira pergunta que deve ser feita, talvez, né, algumas pessoas ainda não tenham entendimento. O que é uma startup, Rodrigo?
Startup é uma empresa que começa como uma ideia que tem como objetivo resolver um problema importante, um problema que ainda depende de inovação, tecnologia e escalabilidade. Então, são empresas. A gente não pode confundir startup com uma empresa pequena. Empresa pequena é empresa pequena, é aquela empresa regional. Startup é aquela que tem por propósito resolver um problema importante e um problema escalável.
É uma empresa que pretende, né, entrar no mercado, crescer, desenvolver, aplicar situações das quais ela tem que se preparar. E é por isso que ela necessita, em determinados momentos, da participação como a PwC Brasil, atuando de forma conjunta para indicar o caminho da startup para fazer com que ela entenda até onde ela quer chegar. É mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí. A gente ajuda no processo do início, quando ela ainda está na fase de ideação, até o momento em que ela vira uma scale-up, que é aquela empresa que já vale $1 bilhão, um unicórnio. Então a gente consegue ajudar o processo do início ao fim. E depois que ela começa a tracionar e ela começa a ter resultados, a gente continua com ela, a gente não tem tempo para abandonar. Então a gente continua do início ao fim com o processo com essas startups.
E muita
gente mostra o caminho.
E muita gente, assim, entre aspas, né, que tem essa ideia, que tem uma startup, né, que está lançando a proposta no mercado, ela precisa de investimento, né? Não tem limite esse investimento. Pode ser mínimo, pode ser máximo. Tudo gira em torno do objetivo da empresa.
Eu acho que dentro das startups você vai ter vários momentos de cada uma delas, né? Então, e para cada momento você vai ter o investimento. Então, uma startup nasce ali com os investimentos dos seus familiares, os seus próprios investimentos, e à medida que ela vai ficando madura e criando maiores oportunidades, ela começa a depender de mais investimentos. Então, aquela que está no início, ela tem o que a gente chama de investimento anjo, investimento seed. São aquelas empresas que estão em fase de validação, ela já teve a ideia já foi validada e ela começa a precisar de caixa, porque todo mundo ali precisa de caixa para conseguir fazer com que ela sobreviva. Depois que ela já passou pelo processo de validação, o produto já está pronto, ela começa na operação e aí ela precisa de investimento, que geralmente vão ser investimentos um pouco maiores, que vai ser de um venture capital. E quando ela está na etapa de scale-up, aí ela já está num investimento de private capital. Então, são investimentos um pouco. À medida que ela cresce, a necessidade de caixa cresce junto com ela e os investimentos começam a mudar um pouco de patamar.
Essa questão de investimentos, logicamente, toda empresa ela passa por situações ligadas à área financeira, né? Os principais indicadores, como toda empresa, receita, lucro, como funciona para a startup neste caso?
A startup ela tem todos os indicadores que uma empresa normal teria, né? Quanto que ela gera de receita, quanto que ela gera de lucro, o que ela gera de caixa. Eu costumo dizer que tem pelo menos mais dois indicadores que para mim são importantes para uma startup, que é o Customer Acquisition Cost, que é aquele custo que ela precisa incorrer para conseguir captar novos clientes. Então, por exemplo, o Uber, quando no início do Uber ele dava uma quantidade muito grande de desconto, de cupom, a mesma coisa a gente percebia no iFood, né? Então você tinha lá corrida de graça, desconto para aquisição de para compra de produtos dentro do iFood. Então ela começa a investir uma quantidade grande de recursos para atrair novos clientes. E para mim o mais importante de todos, que é o cash burn, que é o quanto que ela consome de caixa no seu dia a dia, na sua operação, para ela entender quanto tempo ela tem de caixa, qual que é a vida que ela tem, qual que é o oxigênio que ela tem para desenvolver as operações ao longo do tempo.
É, e essa questão do consumo de caixa é uma preocupação que toda empresa tem, e logicamente existem situações das quais, e até mesmo ligadas às startups, né, que no caso delas, de repente, novos clientes são necessários, fundamentais, estes novos clientes não se aproximando, as startups elas podem morrer antes mesmo de uma vida longa pela frente, não, Rodrigo?
Definitivamente, eu acho que uma startup, ela é esperado que uma startup dê prejuízo, né? Ninguém espera que ela gere lucro no início da sua vida. Então, o prejuízo, ele faz parte do dia a dia. Mas então, como é que uma startup morre? Ela morre porque ela não tem caixa, ela morre porque ela não tem recursos para conseguir gerar as boas ideias, para colocar as ideias que os fundadores têm em ação. Então, trazendo também um exemplo vou falar de novo sobre o Uber, em 5 anos, ele deu 19 bilhões de dólares em prejuízo, mas ele nunca teve um caixa menor que 4 bilhões de dólares. Então, ele dava prejuízo, mas ele conseguia manter um fluxo de caixa saudável, fez com que a operação fosse perene, né? Então, o prejuízo é esperado e o caixa é necessário. Sem o caixa, a startup não consegue sobreviver.
Agora, o Rodrigo, é possível acontecer dessa forma? Eu lanço uma startup no mercado com negócios, serviços, produtos, e aí no meio do caminho é possível mudar este direcionamento, né? Ampliando os negócios de uma certa forma, buscando novos mercados, ou a partir do momento que eu entro no mercado com aquela proposta, aquela ideia, é necessário que eu siga em frente naquele caminho?
Não, claro que não. Com certeza não. A startup, primeiro, ela tem uma dinâmica muito grande, né? A habilidade dela de mudar de direção é muito maior, diferentemente de empresas que já estão solidificadas e sedimentadas. Ela consegue pivotar em direção e mudar os rumos rapidamente. E é bom que o faça, mesmo porque você tem que dar respostas diferentes para problemas diferentes, né? Os problemas, eles começam a mudar, e no mundo de hoje eles mudam muito rapidamente. Então a gente pode dividir em duas formas. Talvez uma startup tenha que ampliar horizontes, e ampliar horizontes de forma geográfica, né? Buscar novos mercados para que ela tenha ainda mais musculatura, né? Dando um exemplo do WeWork, que era uma plataforma que fazia locação de salas e de ambientes de trabalho, eles começaram a ampliar muito rapidamente, e também mudaram os serviços. Então, sendo repetitivo, o Uber começou com o Uber Black, de repente tinha o Uber X, e agora é o Uber Motos, é o Uber Delivery. Então ele começou a entender as demandas, as diversas demandas, e começou a dar respostas diferentes, mudando o modelo de negócio a cada necessidade que aparecia no curto prazo de tempo. Então, definitivamente tem que mudar para não morrer.
Eu tenho aqui uma pergunta, né, que vem de um ouvinte, Valdir Mainardes. Eu achei interessante a pergunta, porque ela também, a gente fala sobre startups, né, mas ele quer ter um entendimento melhor sobre startups. Startups é uma empresa física? É uma empresa virtual que só tem na internet? É uma empresa que vende produtos, vende somente ideias, né? Ele busca uma definição melhor sobre startups, como funcionam e o que é realmente uma startup. Interessante a pergunta, né? Se é uma empresa física ou não, se tem a sua sede, o seu ambiente, se tem profissionais, funcionários. Essa é a pergunta do Valdir Mainardes. Obrigado, Valdir, pela participação. Diga aí, Rodrigo.
Obrigado pela pergunta, Valdir. Sim, startup, ela funciona da mesma forma que outras empresas no Brasil funcionam. Tem CNPJ, tem sede, tem funcionário. O que diferencia uma startup de um qualquer outro negócio é a forma com que ela inicia e o propósito que ela tem de resolver um problema. Então, uma startup pode ser apenas uma ideia em um PowerPoint, e essa ideia começa a se desenvolver aos poucos. Então, ela começa a dar respostas dentro de apenas de uma ideia. Ainda não tem nada, não tem um computador, ou tem um computador só do fundador. E à medida que ela vai crescendo, ela vai aumentando o seu poder. Então, ela começa a ter funcionário, sede física, CNPJ, paga seus impostos, tem contabilidade. Então, o modelo de operação é muito parecido com uma empresa normal. A diferença é só o propósito que ela tem que é de resolver um problema complexo, que é um problema que ainda não, obviamente, não teve solução, e escalar esse problema para ele atingir a maior quantidade de pessoas no menor espaço de tempo.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta pessoal, e eu confesso que eu fiquei na dúvida. Ontem eu acompanhava uma entrevista de pessoas ligadas a um determinado partido, e este partido político falava a respeito da possibilidade de baixar os juros das fintechs. As fintechs, startups, elas estão ligadas de forma direta. Fintechs são startups. As fintechs são aqueles investidores, aquelas empresas do mercado financeiro que trabalham pela internet. É isso, Rodrigo?
Isso. Fintech é um tipo de startup. Então, a gente tem a fintech, que é a startup que está associada ao mercado financeiro, resolvendo problemas do mercado financeiro. Então, como é que você consegue ter um produto melhor, por exemplo, um cartão de crédito sem anuidade, ou reduzir a taxa de juros que são cobrados em empréstimos de pessoas físicas. Então, eles vieram com esse objetivo, trabalhar os problemas do mercado financeiro, mas ela ainda assim é uma startup. A gente tem a EduTech, são startups associadas à área de educação. As agtech são as startups associadas ao agronegócio. Então, fintech, sim, é uma empresa do mercado financeiro, é uma startup que tem como direcionamento resolver problemas do mercado financeiro.
Eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que tem ideias, tem planos, tem projetos, e de repente tem uma preocupação, um medo de investir nessa questão de saber se pode levar adiante ou não essa ideia que tem na cabeça. É fundamental que seja colocada num papel, que seja feito um projeto, apresentado, dar o início, né, para a realização deste sonho. E aí, como a gente deve proceder para poder seguir adiante com esta proposta, com esta ideia? Quem a gente deve procurar para tentar desenvolver esta ideia, Rodrigo?
A gente tem, dentro do ecossistema das startups, alguns facilitadores, né? Então, a startup, ela, como eu tinha mencionado, ela começa com um PowerPoint, com uma ideia. À medida que ela vai se desenvolvendo, você começa a ter algumas associações, associação de investidores anjo, que são empresas, são grupos que têm como objetivo investir em pequenas startups, pequenas ideias em um valor um pouco menor, mas elas começam também a dar um pouco mais de direcionamento para aquelas startups. A gente tem as aceleradoras, que também estão dentro do ambiente do ecossistema de startups, que servem como catalisador daquela startup. Então, ele traz a startup para dentro de um ambiente em que tem várias outras startups para trocar ideias, falar sobre os problemas, sobre as dores, e a partir daquele ecossistema as coisas começam a florescer um pouco mais rapidamente. Então, acho que a primeira dica seria buscar associações de anjo, as aceleradoras, as empresas ou as associações que estão direcionadas às startups. Ali a gente tem uma fonte muito grande de informação e de como fazer. Primeiro porque alguns já falharam e entenderam aonde falharam, e outros que atingiram sucesso também conseguem te contribuir em como chegaram até lá. Então, as associações, as empresas de aceleração, e são várias, os anjos também são vários, são bons direcionadores de como fazer.
Tá certo. Nós estamos conversando com o Rodrigo Marcatti, sócio da PwC Brasil, que atua aí, o Rodrigo, no setor de startups e investidores. Eu recebi de forma antecipada do Marcelo Rocha, né, toda a relação de temas, assuntos que poderiam ser abordados na nossa conversa. Talvez eu tenha direcionado para um outro caminho, mas eu acho que a gente levou a mensagem mais importante e interessante de que a ideia deve ser levada adiante e o caminho, né, que quem tem esta ideia pode seguir para colocar em prática o seu projeto, seu pensamento e, de repente, até mesmo criar uma oportunidade de renda, de ganho, de se tornar um empresário bem-sucedido, porque, como disse o Rodrigo, a startup, ela é uma empresa. Como outra qualquer, tem seu CNPJ, tem seu fluxo de caixa, tem seus investidores, tem a sua contabilidade, departamento pessoal, funcionários. É assim que funciona. Rodrigo, dentro do tema desta terça-feira, tem algo mais que você gostaria de passar para o ouvinte CBN em relação às startups, Rodrigo?
Eu entendo que a nossa economia, o Brasil é um país que tem pessoas que têm o destino de empreender. Então, a maioria de nós somos empreendedores natos. E o Brasil gera uma quantidade muito grande de startups. Temos vários unicórnios que chegaram ao mercado de capitais e tiveram sucesso. Então, a ideia perseguir o sonho da startup e, obviamente, ser o mais rápido possível para resolver os problemas que nós precisamos resolver de maneira muito dinâmica, mas é saber que a gente tem no nosso DNA o empreendedorismo. Então, não deixar que o sonho morra facilmente.
Essa questão do empreendedorismo, né? Eu confesso a você que eu fiquei muito triste nesse período de pandemia, porque eu sei que muita gente passou por dificuldades e em determinado momento decidiu empreender por conta própria e faltou apoio, faltou informação. E o mercado realmente não absorveu muitas das empresas que foram abertas logo depois deste período de pandemia porque pessoas perderam o emprego. E a PwC Brasil também tem esse trabalho de orientação, de dicas. É importante sempre procurar quem conheça para ter dicas importantes, aconselhamento. É fundamental porque este mercado do empreendedorismo, ele exige isso, exige não só a seriedade, mas como também o conhecimento e às vezes este processo pode dar errado por falta de conhecimento, não, Rodrigo?
Exatamente, acho que buscar as pessoas certas, se assessorar de maneira adequada é importante para você conseguir seguir com o seu objetivo, com a sua ideia. Perfeito. Quer seja com a PwC, será sempre um prazer receber qualquer um para conversar, ou outros assessores também que estejam mais próximos. Mas sempre receber conselhos é muito importante.
É importante demais a gente poder tirar conhecimento, logicamente, às vezes, e é uma verdade absoluta, né? Ninguém sabe tudo, mas tem sempre uma pessoa que sabe um pouco mais de um determinado assunto do que você. Não custa nada a gente fazer este aconselhamento para a gente poder realizar e ter sucesso nos nossos empreendimentos. Rodrigo, obrigado pela atenção, foi um prazer tê-lo conosco, até uma próxima oportunidade.
Prazer todo meu, muito obrigado pelo tempo.
Muito obrigado. Obrigado ao Rodrigo Marcatti, sócio da PwC Brasil, que atua no setor de startups e investidores, falando sobre startups hoje aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.